Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui. Né? É pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que nós estamos aqui. Né? Eu sei que alguns irmãos nesse momento estão privados até mesmo de assistir as lives. Outros estão amargando dores, né, por causa dos acontecimentos, das perdas que têm acontecido. Enfim, o certo é que os dias que nós temos vivido não são dias normais, né? Os dias que nós temos vivido não são dias normais. A igreja, mais do que ninguém, deve ter conhecimento disso, ela deve ter entendimento para ver como nós devemos proceder nesses dias. Como deve ser o procedimento da igreja nesses dias? Não como se nada tivesse acontecendo, mas realmente os dias que nós estamos vivendo não são dias normais. Vocês concordam? Não são dias normais. Então, nós lamentamos muito o luto de alguns irmãos, o impedimento de muitos de não poder, né, assistir nem mesmo a live. E nós já passamos por isso aqui, né? Então que Deus nos conceda uma palavra que venha nos confortar. Deus nos conceda uma palavra que venha abrir os nossos olhos, nos ensinar, porque é uma hora, um momento importante para se aprender. É um momento muito importante para se aprender. É fundamental que a gente tire proveito, que a gente aprenda nos dias que nós estamos vivendo. Um momento de provação, né? Um momento de luta, de tribulação. E é como se você estivesse realmente numa guerra. Uma guerra. E privados, como nós estamos, de reunir, nós somos privados de reunir, privados da comunhão, nós não temos liberdade para sair, ir na casa do irmão, às vezes tomando conhecimento da aflição pela qual passa uma casa, e às vezes você está impedido de ir até aquela casa, e assim por diante. Então, isso tudo acaba pesando bastante sobre aqueles que estão enxergando, né? Porque eu creio que nem todos estão vendo, nem todos estão vendo que os dias não estão normais, né? Vocês concordam? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai nosso, nosso Salvador, nosso Deus, que tem nos colocado no céu, tem mostrado aí através das visões que o céu está bem, bem ao nosso lado, e os anjos do Senhor estão bem próximo de nós, em meio às nuvens, nos mostrando claramente o céu, querendo nos dizer que nós estamos no céu. É, toda essa luta, tribulação, essas provações que vêm sobre a terra, elas, para muitos, aproximam o homem de Deus, aproxima o homem do céu. Como cidadão do céu, como filho de Deus, como membros da família de Deus, tendo conosco nosso Senhor, nosso Salvador, nosso guia, nós não estamos só, nosso consolador, nosso ajudador, tem aberto os nossos olhos, feito entender muita coisa. Obrigado, Jesus. Agradecer ao Senhor. E é por causa da misericórdia e da bondade do Senhor é que nós não somos consumidos. Nós estamos aqui vivos. O Senhor, nós vivemos, o Senhor vive, nós vivemos, a vida que nós vivemos, na fé no Filho de Deus. Nós vivemos, nós não estamos mortos, nós estamos vivos e a nossa vida é para sempre. É uma vida eterna. Temos que agradecer ao Senhor Jesus, que é pela misericórdia do Senhor que isso acontece e que nós não somos consumidos. Seu povo, seus santos, a sua família, a sua casa. Amém, Jesus. Continue tendo misericórdia, nos consolando, nos confortando, ouvindo as nossas orações, ensinando-nos para que nós possamos viver e agradar a Deus. Viver e termos a nossa consciência tranquila. Estamos agradando a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Abençoa a realização dessa live. Seja, Deus, bastante proveitosa para todos aqueles que nos veem, nos ouvem, e que recebam com a palavra de Deus. Uma palavra que o Senhor quer falar com a igreja, abençoada, consolada, fortalecer. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos em frente, né? Então, como nós falamos, nós não estamos vivendo dias normais, né? Nós estamos vivendo, não tem lógica dizer que está normal. Normal não está, né? Não precisa repetir aqui tudo o que eu já falei. Abrindo aí nossa Bíblia em Lucas, abrindo a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 12. Versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, eu imagino que Deus está se dirigindo, né, nesses dias, a um pequeno rebanho. Deus está se dirigindo nesses dias a um pequeno rebanho. O mundo não estava esperando por isso. O mundo não estava esperando. Tanto é que foi surpreendido a saúde, de um modo geral, surpreendida. Os governos foram surpreendidos. As próprias igrejas, denominações, as igrejas, mas foram surpreendidos. Todo mundo teve surpresa. Apesar de que Deus já vinha, a nossa, graças a Deus, que a nossa palavra sempre foi assim, torcer a orelha da igreja, né? Sempre foi uma palavra assim de avisar a igreja, avisar aquele pequeno rebanho que as coisas iriam acontecer e que nós deveríamos estar em condições de passar por esses momentos. E, de um modo geral, foi todo mundo surpreendido. Por que surpreendido? Porque não estavam, no versículo 35 aqui, fala assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas cadeias. E ser semelhante a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando, acordado. Em verdade vos digo que se extinguirá e os fará reclinar-se à mesa, chegando-se, os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer venha na terceira vigília, bem-aventurado serão eles, se assim os achar. Quer venha na segunda, quer venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Vigiando. Vigiando, acordado. Não veio hoje, mas pode vir amanhã. Não chegou ainda, mas pode chegar. Que hora que ele vem? Escureceu? Então eu vou dormir um pouquinho? Não. Tudo bem. Vou dar uma cochilada aqui, e você fica acordado. Eu vou dar uma cochilada aqui, vocês ficam aí de plantão, nós não poderíamos nunca darmos totalmente descuidados, porque o dia do Senhor, como foi lá o livrinho aquele do Checkmate, o dia do Senhor é um dia, vai ser um dia de trevas, um dia de densas trevas, um dia de escuridão, um dia de luta, um dia de tribulação, né? Que haveria uma tribulação como nunca houve, né? As dores de parto que iriam aumentando, a proximidade, a tarde, né, o entardecer, tudo isso. Pega as apostilas, pega os livrinhos, as palavras, as orações, se não está lá. Se Deus não vem nos alertando há muito tempo. Quanto aos dias. E nós, né, numa luta, às vezes pressionados de um modo geral, temos que atender também aqueles que estão casando, aqueles que estão comprando, aqueles que estão vendendo, porque Deus disse: como foi nos dias de Noé? Não falou? Então nós também já pregamos sobre isso. Nós não passamos por cima da palavra. Alertamos diversas vezes. Deus nos alertou. Que como foi nos dias de Noé, né? Nós teríamos pessoas que estavam ali, como Noé, construindo a arca, com cuidado. Não vai chover, vai chover. Eu vou tampar todos os buraquinhos daqui da madeira, com betume, etc. Né? Porque não pode entrar água. Essa arca, ela tem que ser perfeita. Não pode entrar água. Vai chover. E aqui tem que estar de tal maneira como Deus havia dado a ele o projeto. Constrói, faz do jeito que eu estou te mandando. Porque quando a água foi subindo, a arca, o teste, não tinha mais tempo para poder testar se aquela arca ia flutuar como ela flutuou. Então aquela preparação simboliza o que nós vivemos. Né? A construção da arca. Diz, como foi nos dias de Noé? Será a volta do Filho do Homem. Então, muitas palavras mostrando como seria a volta de Cristo. E aí é onde entra então a questão, que é a fé. Noé acreditava que ia chover. E ele certamente falou com os sete que estariam com ele, a mulher e os três filhos, com as suas mulheres, né? E ele certamente falou: oh, vai chover. Eu tenho certeza, tal, aquelas pessoas entraram na arca, talvez um pouco desconfiadas, tal, etc. Mas por causa dele, ele conseguiu botar a família, a casa. Então, quando Deus fala, olha, creia, será salvo tu e tua casa. Às vezes, a sua casa não tem a mesma certeza, a mesma determinação, fé, mas a sua fé, né, deve segurar a sua casa, a sua fé. Vamos fazer vamos edificar, vamos construir do jeito que Deus mandou. Porque a hora que cair a chuva, não tem mais tempo de fazer nada, não tem nenhum teste. E aí a chuva veio e subiu. A arca subiu, graças a Deus. E como ficou o ensinamento? Deus disse que os homens casavam, dava-se em casamento, compravam, vendiam. E como foi nos dias de Noé? Seria a volta de Cristo. Né? Nós estamos, eu creio, construindo, edificando, fazendo o que é que Deus. Mas também continuamos. Continuamos. Não podemos impedir que haja os casamentos. Não podemos impedir, né, que construamos as casas. Então tem gente, né, empolgada, jovens, empolgados, construindo a sua casa, como João de Barro, para ser feliz como eu, né? Construiu uma casa lá na paineira, né? E muitos aí animados com seus casamentos. Nós não podemos impedir, mas que cada um saiba. Aí é que é onde entra, eu acho, a diferença entre o que crê e o que não crê. Aí lá, Malaquias, tá, vai ter uma diferença entre o que crê e o que não crê. O que tem é como se não tivesse. O que casa é como se não casasse. O que trabalha é como se não trabalhasse. Não, é uma prova. É um momento, é um teste, é um momento extremamente importante. Você não vai parar de trabalhar, eu creio. Porque Deus disse que casavam, trabalhavam, vendiam, compravam, até a hora que Noé funcionava. Então, continua. Mas saber como é diferente. Vocês concordam? A vida diferente, a maneira de fazer, de comprar, a maneira de vender, como você vai viver. E na minha oração eu falei, como nós devemos, Jesus. Aí é onde entra o seu clamor todos os dias também. Pega cada live, você vai ver que Deus está nos ensinando. Todos os dias, como você vai fazer? Né? Você tem que vender? Tem que comprar? Conversa com Deus a respeito do que você vende, do que você compra. Conversa com Deus a respeito do que você está fazendo, dos seus anseios, da sua vontade. Como nós devemos viver? Porque nós não sabemos se ele volta amanhã. Os apóstolos, os discípulos, esperavam que a volta de Cristo fosse logo. Eles viveram como se Jesus voltasse. E eles tiveram uma vida normal, né? Tiveram que trabalhar, tiveram que comer, tiveram que fazer. O próprio Jesus junto com eles. Né? Se nós não podemos, dizer, transformar, multiplicar os pães, seria bom se nós pudéssemos. Aí os discípulos falaram: o senhor não vai ter que comprar um pão aí para poder dar para as pessoas. O vinho foi multiplicado lá no casamento porque faltou vinho. foi, o vinho foi, a água foi transformada em vinho. Né? Faltou vinho. Mas o vinho, o casamento estava lá e o vinho estava lá. Como a pessoa bebeu o vinho, como a pessoa procedeu naquele casamento, como as pessoas viram Jesus ali. Jesus está vivo, presente no nosso meio. E ele tem nos visto. Aí é, o importante é que você se inclua, você entre nesse céu, né? Aproxime desse céu onde os anjos estão à sua disposição. Os anjos estão participando das nossas atividades. Os anjos estão presentes nas nossas atividades. Conversar assim com o céu, né? Com Deus, sobre as coisas do céu e tal. Isso vai te ajudar, com certeza. Porque quando você sai daquela oração gostosa, daquele momento bom, tá, você lembra, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Né? Amanhã é o meu casamento. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Estou construindo uma casa. Mas é diferente. E repetindo então, como nós devemos viver e agradar a Deus? Como nós vamos devemos proceder? Né? Os discípulos, os apóstolos, abrindo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, aqui, antes, porém, deixa eu acabar de ler aqui para me confirmar isso aqui. Ele fala assim, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que jamais acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rola. Então, lembra de, como é que chama o pequenininho lá, o Zaqueu? Zaqueu? Esse dia nós não falamos. Zaqueu, qual a proposta que Zaqueu fez? Né? Senhor, eu vou devolver aquilo que eu acho que eu defraudei alguém, privei alguém de alguma coisa. Eu quero reparar esse erro. Se eu vejo alguém necessitado, eu quero reparar esse erro. Eu quero repartir com o necessitado. Você não vai sair para a rua jogando para cima as suas coisas. Conversa com Deus. Como o Isaac falou. Isaac não, Zaqueu falou, né? Senhor, a salvação chegou na sua casa. Eu não estou pedindo, Zaqueu, para você fazer nada. Mas o próprio Zaqueu entendeu que ele podia, com a vida que ele tinha, ele podia ajudar. Ele podia socorrer um, socorrer outro. A igreja, eu creio que nós ainda vamos ter alguns anos, mas nós podemos fazer muita coisa nesse sentido. Nesse sentido. Ter misericórdia dos outros, ter compaixão dos outros. Não é fazer e sair mostrando para os outros. É fazer. Ninguém precisa saber o que você fez. Como médico, como empresário, como professor, como aquele que tem, não tinha lá entre o povo de Deus, não tinha necessitado, não tinha quem tinha muito, nem quem passava necessitado. Isso nós podemos ainda atender. Isso nós podemos ainda fazer. né? Onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Então, fazendo isso, e tem muitas coisas que nós podemos fazer. E fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai sentir melhor, você vai sentir bem. E você vai sentir que a sua vida tem sentido, que tem uma razão de ser a sua vida. Então ele fala: cingido estejam vossos lombos e acesas as vossas candeias. Muitos não estão vendo o que nós estamos vendo. Muitos não estão percebendo o que nós estamos percebendo. Então vamos aproveitar o que nós estamos vendo. Vamos aproveitar o que nós estamos percebendo e procurar viver e agradar a Deus. Não só viver, mas viver de uma maneira que agrade a Deus. De tal maneira que Deus possa enviar até nós o carente, o necessitado, que precisa de uma ajuda, precisa de uma oração. Eu tenho alguns irmãos fazendo algum trabalho nesse sentido, apesar de que muito pouco. Mas eu tenho visto alguns irmãos doando em benefício dos outros. É uma coisa muito boa que deve ser feita. Viver e agradar a Deus, né? Em 1 Coríntios, então, capítulo 1, eu volto a dizer, nós não podemos achar que as coisas estão sempre como antes, normal. 1 Coríntios, capítulo 1, só no versículo 7. O que que eu quero mostrar, Neto, com isso? Mostrar o seguinte: se você pegar todas as cartas, ou todo o Evangelho, ele sempre aponta para esse dia, o dia do Senhor. Ele sempre aponta para o reino de Deus, a hora que nós vamos dizer: ser bem-vindo, ó Deus, Hosana. Eu estava dizendo aqui para eles que Hosana significa, né? Salva-nos, te imploramos. Ser bem-vindo, ó Rei, salva-nos, te imploramos, né? Salva-nos agora, ó Tu, ó Deus, que habitas no mais alto do céu. Senhor, pode, Hosana, salva-nos agora, né? Até a hora que nós vamos fazendo, vivendo, etc., mas nunca esquecendo que nós estamos, o nosso maior tesouro é aquele que nós estamos construindo. É lá que está o nosso maior patrimônio. É lá que está a nossa maior riqueza. Né? Então, no capítulo 1 de Coríntios, primeiro versículo 7, quando Paulo comentava com a igreja, se dirigia à igreja de Coríntios, ele dizia aqui no versículo 4: sempre dou graças a Deus por vós. Era uma pessoa que estava ali preocupado com os coríntios, né? Coríntios. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos. Então foi um povo bem sucedido, um povo que recebeu muitas bênçãos, como nós temos recebido. Em toda palavra e em todo conhecimento, nós temos muitas palavras, muito conhecimento, muita coisa que Deus nos tem falado. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, curas, libertações, né? maravilhas que Deus já fez e ainda vai fazer em nosso meio. De maneira, versículo 7, é onde eu quero. De maneira que nenhum dom vos falta. Quer dizer que ele viu na igreja de Coríntios que todos os dons, dom de cura, libertação, sabe, expulsar demônio, falar novas línguas. Era uma igreja rica. Não faltava um dom. Paulo não via que eles eram carentes de um dom. Essa igreja tem tudo, é uma igreja rica, né? A igreja que desejava os dons espirituais, falar em línguas, expulsar demônio, curar enfermos, né? Dom de misericórdia, o dom de... E aí, então, era uma igreja. E era uma igreja próspera, uma igreja bem-sucedida, era uma igreja que não faltava nada. Era uma igreja abençoada. Olha aqui o detalhe. De maneira que nenhum dom vos falta. Enquanto, conclui para mim. Vos falta?
De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na minha tradução está enquanto. Detalhe importante, né? Nenhum dom vos falta enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum dom vos falta, nenhuma coisa vos falta, enquanto, mas aí, tudo isso Deus nos fez para nós esquecermos dele? Não. Enquanto aguardamos a sua chegada. Enquanto ele chega. Porque quando ele chegar, quando ele vir, o que ficou aqui ficou, o que você fez aqui fez, o que estava aqui ficou, o que você fez lá foi para lá no seu coração. Mas a igreja de Corinto era uma igreja bem sucedida, uma igreja, como nós falamos aqui, não vamos repetir, rica, de um modo geral, né? Não tinha falta de nada. Mas ela vivia como quem estava esperando. O prazer de ajudar, de fazer uns pelos outros, etc., de socorrer, o prazer de ter um dom, de curar um enfermo, de expulsar um demônio, o prazer de fazer essas coisas, era tão grande que não deixava aquela igreja ociosa, que não deixava aquela igreja parada, quieta, sentada. Quando eu me refiro à igreja, eu falo de você. De você como pessoa. Então, esteja acesas as vossas candeias, né? Estejam abertos os vossos olhos, né? Cingido, vestido, porque você vive aguardando, esperando a vinda de Deus. Né? Se eu ando num carro, graças a Deus. Se eu tenho isso, graças a Deus. Eu vou usar, viver isso, né? Comer o melhor. Vou sentar numa Alguém disse que Jesus tinha uma túnica que não tinha costura, que era uma túnica especial, etc. Então, né? Querendo dizer que Jesus era rico. Não. Para Jesus, a túnica com costura ou sem costura. Mas se deu uma túnica sem costura, vamos usar essa túnica. Se a túnica era de linho, fino, resplandecente, vamos botar. Mas a sua pessoa continua sendo a mesma. Nada. A sua pessoa continua sendo a mesma. Ah, pode. Pode. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Se tivesse montado no né? Não sei, limousine, né? Fosse um limousine, não. A pessoa de Jesus não mudava. Coisa boa, né? Amém? Amém. Vamos, quer ver Filipenses, capítulo 3? Filipenses, capítulo 3. Então nós vimos aos Coríntios, mas agora nós vamos ver aos Filipenses. Não vai dar tempo da gente ver todas as igrejas, mas depois nós vamos olhar. Mas os Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses. É 20 e 21. Lê.
Mas a nossa cidade está nos céus. Isso. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Então vamos na minha tradução. Mas a nossa pátria, né, não é a nossa cidade. A nossa cidade aí está dizendo, ela é Jerusalém, povo de Deus. A nossa pátria, nosso povo. Na verdade, a nossa família, o nosso povo, ele está no céu. Né? A nossa pátria. Então nós não estamos na nossa pátria. Nós não estamos na nossa terra. Então é como se você assim, eu vou investir, mas eu vou investir na minha terra. Eu vou fazer grandes investimentos na minha terra. E é para lá que eu vou. E aqui, o que eu fizer aqui vai ficar. Deus abençoe quem ficar. Como que ficar por aqui? Mas a minha maior preocupação é com a minha pátria. A nossa pátria, ou seja, nossa terra, nosso povo, que é para lá que nós vamos, está no céu. No céu, onde nós estamos chegando. Nós estamos vendo os anjos, estamos aí, nós estamos chegando, nós estamos, né? De onde também aguardamos o Salvador, um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando. Então os filipenses, se você ler a carta, você vai ver que os filipenses também eles estavam ali vivendo a vida normal, mas viviam e agradavam a Deus. Viviam aguardando, viviam como quem estava fazendo as coisas, mas nunca esquecia de que a pátria deles era no céu. E era esperando de lá o Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação. Todo mundo tinha consciência. Eles tinham consciência de que o corpo não era esse definitivamente. Né? Todo mundo tinha consciência de que o corpo dele não era esse definitivamente. Então, eu nunca vou esquecer de que, por mais que eu viva, por mais que eu me sinta bem, por mais que eu tenha prazer, não é esse o meu corpo definitivo. Né? Não é esse o meu corpo definitivo. Deus vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Então, estejam acesas as vossas candeias, estejam abertos os vossos olhos, para que nada disso, né, passe despercebidamente, para que nada disso, vamos dizer assim, que, para nós não ser iludidos por nada, né? Então, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que o tempo já está passando, né, para mostrar para vocês que também os filipenses viviam esperando, sabiam que a pátria, a nossa pátria, é lá no céu. E Corinto também, a pátria deles da mesma forma, né? Tito, por exemplo, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Que nada nesse mundo nos separe, né? Nada nesse mundo nos separe. Eu lembro vocês que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Qual foi a tentação? Ofereceu para ele coisas, e ele teve o cuidado de não ser a ilusão, de não ser levado, de não deixar que aquelas coisas, vamos dizer assim, tirasse o brilho da sua salvação, o brilho da sua fé. Ter como se não tivesse. Conservar a natureza do homem de Deus. Conservar a natureza dos filhos de Deus. Ser sempre assim. Simples, humilde e com muito cuidado. Eu falei Tito 2:11. Quer ler? até o 15.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente.
Repete. Vivamos.
Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente.
Isso. Piedosamente. É uma vida preocupada com a igreja, uma vida preocupada com as coisas de Deus, uma vida preocupada com a fé. Então, ele fala que Deus se manifestou ensinando-nos para quê? Renunciando às coisas mundanas, às coisas que não são da nossa pátria, às coisas que podem nos fazer mal. Presta atenção. As coisas que podem nos fazer mal. Se pensar bem, aprende. Não é propriamente a coisa, é o Espírito que está em você, é que pode mudar, às vezes, a sua maneira de se comportar por causa das coisas. Né? Continua, Neto, por favor. aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, também a carta, né, de Paulo, Paulo estava alertando ele para que continuasse esperando, aguardando, né, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer? Vamos. Né? Eu não me arrependo de tudo que fizemos na cooperativa, de tal, alojamento, etc. Tal. Hoje nós estamos privados até mesmo de visitar um irmão. Estamos lá com toda aquela estrutura parada, sem poder usar. Se ficar aí, que bom. Mas que durante o tempo eu poderia ter me afastado de Deus. Que durante o tempo nós poderíamos ter desviado. Eu creio que não desviamos. Amém? Não desviamos. Terminou? Então vai.
O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
É o que ele quer. Às vezes ele nos prova, dando para você as coisas, para ver se muda o seu coração, para ver se altera o seu ponto de vista. Né? É muito importante. Muito importante. Então, eu espero que andar num SW4 não mude o meu coração. Vou andar de carroça. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Amém? Não seja uma carroça muito dura. Amém? Mas eu iria, eu acho. Sim. Amém? Pronto? Vai.
Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze.
Fala disso, fala essas coisas. Comenta isso com os outros. Porque quando você está falando, né, dá-se-vos-á. Quando a gente está falando, a gente está recebendo. Quando a gente fala, a gente está recebendo. Isso é importante demais. Nós temos aí quantos minutos? 3? 5? 2 Pedro, 3. Vamos ver o que é que Pedro fala? Segunda Pedro, 3. 10. Vamos lá. Lê, por favor, Nath. Então, o que que vai valer? A santidade e a piedade, que as outras coisas se farão. Tudo. Por mais preciosa que seja a construção, a beleza da coisa, tá? Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai. Né? Importante é estar em santo trato, que pessoa não deve ser em santo trato e piedade. Como eu falei, vamos, né? Acho que um santo pode andar. Pode andar em qualquer carro. Né? A carruagem de fogo que veio buscar Elias. levou Elias a carruagem de fogo. Não? Como diz a Universal, Jesus não está num jumento zero, né? Nós, porém, vai lá. Continua. Amém. Vai lá no 17. Amém. E repete o versículo 14, né? Sejais achados por ele no dia da sua vinda. Sejais achados por ele da maneira como ele quer. Ele quer nos encontrar desse jeito. Ele quer nos encontrar do jeito que foi falado. Ele não pode nos encontrar de outra forma. Ele tem que nos achar, nos encontrar da maneira como ele tem nos preparado, ele tem nos trabalhado. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou. Não é? Agora, por exemplo, aqui hoje eu orava e na minha oração eu, né, ali no momento eu peguei essa oração: ajuda-nos, Senhor Deus, até mesmo com os erros nós podemos aprender. Até mesmo com a falta que nos faz a tua palavra, os teus ensinamentos, o teu consolo, o teu Espírito Santo, ó Deus, que renova dentro de nós, em meio às vezes da tribulação, em meio às vezes das tentações, que nós possamos, Senhor Deus, entender que em uma hora de provação não é que esteja faltando Deus. É a hora da provação. Não é que Deus não esteja presente. É que é a hora da provação. A hora da noite, a hora das dificuldades, a hora do peso, a hora de pesar sobre nós os dias maus. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor está a nos ouvir. O Senhor nos ouviu ontem, por que deixaria de nos ouvir hoje? Então, é a hora, eu vim para essa hora. Eu vivo essa hora. Nós vivemos essa hora. É a hora que nós estamos vivendo. O meu pai não passou por essa hora. A minha mãe não passou por essa hora. É a hora da noite. Se nós olharmos o relógio de Deus, ele mostra que nós estamos vivendo a noite, a hora da provação. Amém? Essa oração foi feita em novembro de 2018. 4 de novembro de 2018. Eu não lembro de nós estarmos naqueles dias lá, vivendo a provação. Mas aqui estava dizendo, é a hora da provação. Não é que Deus não esteja presente. É porque é a hora da provação. É a hora da noite. E eu tenho certeza que muitas vezes nesses dias muita fé se sente abalada. Que a gente gostaria de ver Deus mais de perto. Né? Amém. Vamos viver, esperar com paciência, né? E saber que o nosso refúgio, a nossa salvação é Deus. E que alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos, para que na vinda de Cristo, porque se a gente participa das dificuldades, certeza nós temos que também vamos participar da glória de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, que você realmente sinta muita paz, busque a paz, seja consolado por Deus e viva sabendo que o sentido da vida dos cristãos sempre foi esperar a volta de Cristo, a vinda do nosso Salvador, nosso Redentor, que transformará o nosso corpo, o corpo da humilhação, o corpo do pecado, a casa provisória do tabernáculo, uma casa definitiva numa vida eterna. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, meu Deus, obrigado. É muito difícil, em meio à tribulação, à angústia, do que nós temos vivido nesses dias, nós temos experimentado horas difíceis. Se as horas que nós estamos vivendo, se a noite que nós estamos vivendo será mais noite ainda, o que nós pedimos é que o Senhor não se canse, Jesus, de olhar para nós como bichinhos de Jacó, como quem não tem força nenhuma, como quem realmente está nas tuas mãos, reconhecendo toda a nossa limitação, fraqueza, sabendo que o Senhor é a nossa força, que a nossa esperança, Jesus, é o Senhor, a nossa salvação é o Senhor, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós não podemos ficar sem o Senhor. Hora nenhuma, Jesus. Hora nenhuma. O Senhor é a nossa salvação.
o nosso Deus, nosso Redentor, como é o Senhor que tem tudo para nos ajudar. Ajuda-nos, ajuda a tua igreja. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado. Amém.
Já diga, mas pela graça que há em ti, pela misericórdia de me amar assim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Não passo de um pobre pecador.
Abraçar a todos em nome de Jesus.